Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o Rio para você. E essa é a segunda parte do programa especial sobre um dos casos que mais comoveram o Brasil neste ano, a morte de Henri Borel, de 4 anos, aqui no Rio de Janeiro. As entrevistas revelam bastidores das investigações desse crime. A primeira foi com o repórter da TV Globo, Carlos Delanoy, que já está no ar. E agora, novas revelações do pai de Henri, Leniel Borel. Nós estamos gravando um dia depois do Dia dos Pais. E o Leniel postou nas redes sociais: não desistirei de lutar por justiça. Leniel, vamos começar por essa frase que você postou. Como é que está essa luta neste momento?
Boa tarde, Edmilson. Primeiramente, obrigado pelo carinho aí, todo o apoio de vocês. A minha luta continua, né, por justiça pelo meu filho. Já se passam 5 meses. Ontem, além do Dia dos Pais, foram 5 meses do falecimento do meu filho. Ele faleceu no dia 8 de março. E agora a gente está na luta aí para que as audiências, provavelmente o júri popular, adicionamos advogados, contratamos novos advogados também para que apoiasse o promotor nessa luta por justiça. E estamos aí agora como assistente de acusação da promotoria para que faça-se justiça pelo meu filho e a justiça seja a melhor possível.
Você será assistente, é?
Sim, sim. Eu pedi para ser assistente de acusação para que possa apoiar a justiça, né? E o promotor com todas as informações necessárias. Eu lembro de cada minuto, né, da vida do meu filho Edmilson. Eu lembro de todos os momentos finais. Eu acordo e durmo pensando. Então, eu sei. Talvez aí eu seja o único que esteja correndo atrás de justiça pelo meu filho e não defesa própria, mas em si pela memória e pela vida e morte do meu filho. Então, nesse sentido, eu me declarei assistente de acusação para que possa apoiá-los em que ele for necessário, com informações, com advogados, com peritos, o que for necessário para que apoie aí e esclareça a verdade do que aconteceu com meu filhinho.
Vamos voltar no tempo, então, para aquele dia 7, né? Foi o dia que você deixa o Henri. Vamos contar um pouco dessa história que ninguém viu nos jornais, ninguém leu nos jornais, ninguém viu na televisão. Esses momentos do pai. Como é que o pai, Leniel Borel, deixa o filho naquele dia e começa no dia 8, recebe a notícia e começa a desconfiar de toda aquela história?
Então, foi um dia maravilhoso aquele domingo. Meu filho acordou de manhã, fiz um mamazinho dele. Nós brincamos, abrimos alguns brinquedos que eu tinha comprado para ele. Ele tinha ganhado no aniversário. Que fomos e ali brincamos a manhã inteira. Depois fomos almoçar. Depois ele quis ir ao shopping e brincar. Tem um shopping aqui perto onde eu moro, de que ele gostava muito de um parquezinho específico. E nós fomos lá. E em contrapartida, naquele dia, a mãe, né, perguntou algumas vezes que horas eu iria levar e que horas que iria levar o Henri, se eu fosse levar até mais cedo, que ela iria levá-lo para passear. E eu falando, não, tá tudo tranquilo e vamos, continuamos aí o dia, vamos brincar e estamos brincando. E mais ou menos ali umas 6h30 da tarde, ela me pediu novamente para que levasse e eu fui levar o meu filho, né, naquela hora. E quando eu cheguei lá, fui me aproximando, né, o meu filho não queria ir. Ele falou aqui em casa que não queria ir pra mamãe. Eu conversei com ele, falei, filho, mas amanhã tem escola, a mamãe tá chamando e você tem que ir. Conversei, sentei com ele e ele, pai, não quero ir. E ele demonstrava até mais interesse de ir pra casa dos avós. E eu falei assim, filho, não, mamãe tá pedindo porque amanhã você tem que ir pra escola. E aí quando nós fomos pra levá-lo, né, quando foi se aproximando, meu filho foi ficando muito nervoso. Falou, papai, eu não quero ir, não quero ir. Eu falei, calma, filho. E quando chegou, o meu filho saiu muito nervoso e vomitou. Ele tava muito nervoso. E eu falei assim, calma, filho. E eu tive que sair com ele do carro, né, por causa desse vômito. E foi vindo a mãe, né, na direção. Eu falei assim, calma, Henri, a mamãe é boa, vamos com a mamãe. E a mamãe vinha, Henri, vamos, amanhã tem escolinha, amanhã tem futebol. E nada daquilo, meu filho chorando muito. Eu falei assim, Puxa, filho, como é que vai ser? Falei pra mãe. Aí a mãe, não, Henri, vamos. Aí ela foi e ele acabou indo, né, com ela. E ali o meu filho foi chorando. E aí eu falei assim, filho, papai volta pra buscar você no final de semana. Volta na sexta. Ele volta, papai, você volta. Eu falei assim, volta. E aí a Monique foi em direção à padaria. E o Henri parou de chorar, né? Ela foi em direção à padaria, acho que comprar pão. E eu fui, entrei no carro e fui embora. Meu filho, foi um dia perfeito, Edmilson. Foi um dia maravilhoso. Brincou o dia inteiro, almoçou, comeu bem, comeu duas vezes. Brincamos o dia inteiro. Um domingo maravilhoso. Só aquele final triste, né? Dele ir. E aí eu fui para casa, fui dormir, porque acordaria cedo. Eu trabalho em Macaé, né? A minha empresa base em Macaé. Eu iria para Macaé de manhã cedo, 4 horas da manhã, em direção a Macaé para chegar lá, mas provavelmente umas 7 horas. Quando eu tô saindo do meu condomínio, mais ou menos umas 4h20, quando a Monique me liga, falando, Leniel, você tá onde? Eu falei, eu estou indo para Macaé. Ah, vem pra cá pro Barrador porque o Henrique não tá respirando. Aí o Jairo pega o telefone da mão dela e fala comigo, irmão, você tá onde? Eu falei assim, eu tô indo pra Macaé. Vem pro Barrador que o Henrique tá com parada cardíaca. Ele já falou em diferente, né? Eu falei assim, mas o que que tá acontecendo? Não, vem pra cá. E ali eu já cancelei o aplicativo, já mandei direção Barrador, né? Veio até rápido. E eu ligo para ela de novo, para ver o que tá acontecendo. Eu pergunto, o que que houve com o Henri? O Henri morreu? Aí o Jairo, que atende dessa vez, e fala, irmão, vem para cá pro Barrador. Quando eu cheguei lá naquela dinâmica, né? Quando eu cheguei lá no Barrador, eu vi lá os médicos em cima fazendo massagem cardíaca no meu filho. E eu pergunto o que que aconteceu. Ah, não, tá parada cardíaca. Eu ajoelhei para que pros médicos, pedi pelo amor de Deus para que não parasse, para que salvasse meu filho. E os médicos ficaram ali mais ou menos mais uma hora ali, quase em cima do Henri, fazendo massagem cardíaca, e meu filho não voltou. E ali naquele intervalo eu pergunto para Monique, para o Jairo, o que que tinha acontecido. Primeiro ela fala que chegou e o Henri tava gelado, né? E aí foram em direção ao Barrador. Aí depois junto com ele, que o Jairo ficou o tempo todo perto dos médicos ali, né, do lado dos médicos, e aí eu achando que ele tava do lado dos médicos, ele era médico, né, que tava tentando auxiliar com alguma coisa. Aí o Jairo chegou perto e eu falei, o que que aconteceu? Ah, eu ouvi um barulho, o Jairo falando, eu ouvi um barulho e fui no quarto ver o que tinha acontecido, e o Henri tava com dificuldade de respirar. Aí eu falei assim, mas que barulho? Que barulho é esse? O Henri nunca fez barulho à noite? E ali eu pergunto, mas que barulho é esse? Ah, não, barulho que o Henri sempre faz à noite. Aí eu falei assim, poxa, alguma coisa muito estranha, pensei comigo, né? Mas aí como é que vocês fizeram? Porque você não fez massagem cardíaca, não fez. Aí ele falou assim, não, eu achei que era muito próximo do Barrador e pensei de ir direto, né? Trazer ele direto e aí a Monique veio fazendo respiração boca a boca.
Quando é que começa toda a sua desconfiança da história que estava sendo contada para você?
Começa quando eles falaram naquele momento ali de que o Jairo veio dirigindo e Monique veio fazendo respiração boca a boca. Na minha cabeça, deveria ter sido feito ao contrário, porque o Jairo é médico, né? É formado, ele tem a total noção de primeiros socorros e Monique, né, deveria vir dirigindo para ele fazer esse processo de ressuscitação. Então, assim, eu achei muito estranho aquela postura. E ali foi começando a chegar um monte de gente da parte do Jairo primeiro, ele começou a entrar e sair do hospital telefonando. A primeira pessoa que vem da parte dele é o coronel Jairo, né, o pai dele, e começou a vir um monte de segurança. Eu achei muito estranho aquele tipo de dinâmica. Mas ali eu tava desnorteado, porque os médicos estavam ensinando fazendo massagem cardíaca do meu filho. Perguntaram para ele se tinha caído, se tinha acontecido alguma coisa. Eles falaram que não tinha acontecido nada. E ali quando eu olho o meu filho ali, o meu filho cheio de marca no corpo. Hoje a gente sabe que foram 23 lesões no meu filho. E eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, muito errada nisso. E eu fiquei até no primeiro momento pensando, poxa, como meu filho foi muito nervoso, eu achei, poxa, meu filho teve uma parada cardíaca, uma coisa no coração. Mas eu fiquei até me martirizando, eu falei assim, deve ser alguma coisa congênito. Mas eu, na minha família, ninguém nunca faleceu por qualquer coisa do coração, não tem problema de coração.
Como ele foi para casa contrariado, você começou a se culpar ali por aquele momento, então.
Sim, eu me culpei muito naquele momento. E ali, depois de detectado o óbito, ali, 5:30 da manhã, eu pedi para falar com as médicas, né? Eu não tinha entendido, eu já cheguei, elas já estavam em cima do meu filho lá, tentando fazer a ressuscitação. Quando eu olho meu filho ali, eu vejo meu filho duro, meu filho já inchado, meu filho lindo, já todo inchado. Eu falei assim, o que houve? E eu perguntei para as médicas o que tinha acontecido, e elas falaram, papai, o seu filho já chegou morto. Eu falei assim, como assim, meu filho já chegou morto? O seu filho já chegou morto, já chegou enrijecido, elas falaram lá, né? Acho que é rigidez cadavérica. E eu falei assim, doutor, vocês vão me dar o direito do IML, né? É IML, né? Elas falaram assim, não, pai, é IML sim. Inclusive, volte aqui para falar pra gente o que houve, porque a gente não sabe o que houve com o seu filho. E ali eu falei assim, nossa, meu filho já chegou morto. Você tá entendendo, Edmilson? Pra mim, cara, ali tava tudo muito estranho do que aqueles dois falavam, de como eles se comportaram e do que os médicos falaram de que, poxa, meu filho já tinha chegado morto. Então, assim, não teve dificuldade de respirar. O Henri já chegou, provavelmente, ali, morto há horas, entendeu?
Então, você já ali já tinha muita suspeita. E o passo seguinte, que é como vou descobrir, como vou saber, como é que foi isso?
Eu sabia o seguinte, eu queria saber a verdade que tinha acontecido com meu filho. Entregar meu filho nervoso, mas bem, brincando o dia inteiro, o Henri, uma criança com um futuro enorme pela frente, maravilhoso. Eu projetava meu filho para médico, brincava até com os amigos, médico, entre medicina, engenharia e direito, meu filho pode escolher o que ele quiser fazer na vida. Então, assim, o meu filho sempre foi muito desejado, com muito carinho, e eu trabalhava demais para que tudo que eu passei na minha infância, adolescência, de estudar e tal, de correr atrás, meu filho não precisaria. E eu falei assim, não, poxa, meu filho maravilhoso, me entrega o meu filho morto. Eu falei, não, eu quero saber o que houve, nem que seja para que fosse ataque cardíaco, para eu saber, poxa, foi alguma coisa congênito, mas estava muito estranho.
Mas no primeiro momento, até como chega para a gente aqui também, chega, olha, foi um acidente doméstico, uma criança caiu, enfim, e faleceu. Para você chegou essa história também, como é que tudo começa a se desenrolar de um acidente doméstico para um crime? Como é que o pai enxergou isso?
Essa história de acidente doméstico, ela só aconteceu a noite anterior do enterro do meu filho, né? Do velório. Por quê? Quando eu saí dali do Barrador, né? Eles me entregaram o papel e eu fui para a delegacia, né? Fazer o registro de ocorrência, né? Que esse é o procedimento padrão. Fui a 16ª. Lá, registrei, né? Fiz o que foi me falado e a minha suspeita, né? Um pouco de suspeita aí, até porque o meu filho já tinha falado que o tio tinha machucado, né? E eu relatei isso lá. Os policiais entenderam que tinha alguma coisa suspeita também, e eu pedi lá o direito do IML, e foi me dado o direito do IML. Então, dali eu já parti com o papel do IML, fui ao IML, me apresentei lá para a policial que estava de plantão, falei, ó, sou o pai do Henri, meu filho tá vindo pra cá, né? Acho que o bombeiro ainda não tinha chegado. Meu filho tá vindo pra cá e eu só saio daqui quando eu recebi o laudo do IML. E fiquei sentado. Eu fiquei ali sentado e só saí quando ele me entregava. E ali, mais ou menos 7 horas da noite, quando eu recebi aquele laudo, que era um laudo preliminar, tava lá laceração hepática, hemorragia interna causada por ação contundente. Aí ali eu pensava que eu recebia um laudo do IML, né, pela aquela dinâmica lá de tá tentando fazer ressuscitação do meu filho, em cima do coração, de alguma coisa poderia
Acho
ser...
Acho que era uma parada cardíaca, pois de é. Fato, você tava ali com essa ideia.
E como eles tinham falado, né, que não tinha caído, não tinha acontecido nada. Quando eu olho aquilo ali, eu pergunto pro policial, eu falei assim, o que é isso? Isso aqui é o quê? Eu falei, isso aqui é natural? Aí ele falou assim, não, pai, isso aí é... Ele fez uma analogia de uma queda de um terceiro andar de um prédio. Isso é como se fosse uma pancada muito forte. Eu falei assim, meu Deus. E ali a Monique tinha me perguntado se já tinha saído, né? Naquele intervalo ali entre 2 horas da tarde, que eu cheguei mais ou menos no ML, às 7 horas da noite, eu recebi inúmeras ligações aí do Jairo, da tal da Cristiane, que era a assessora dele, que me foi me apresentado, e ela o tempo todo ali querendo saber que horas, queria mandar a funerária, e eu falei assim: calma, eu só saio daqui com o lado do ML, ainda não recebi. E a Monique foi e falou: então tô indo aí. E aí ela veio na minha direção, né, lá na ML. Ela chegou mais ou menos umas 7h20, 19h20, junto com o irmão e a cunhada. Quando ela chegou lá, eu mostrei para ela aquele laudo. Falei assim: Monique, tá vendo aqui uma pancada forte, ou aqui laceração? Mas o que que é isso? Eu falei assim: isso aqui natural não é, Monique. E ela não falou nada, ficou quieta, foi pro canto, foi chorar.
E a reação dela, você que a conheceu, né? Foi casado com ela, né? Você notou alguma coisa na hora?
Muito fria, muito fria. Eu tenho mãe, eu tenho pai, tenho uma madrasta maravilhosa. Eu sei que é um carinho de uma mãe, e eu sei que o desespero que uma mãe de perder um filho. A Monique estava muito fria pro momento de uma mãe que perdeu um filho, entendeu? E eu, o único querendo saber o que que tinha acontecido com meu filho, porque o que que tinha acontecido com o Henrique? E todo mundo me ligando, falando: não, acelera, vê aí, vê, já acabou.
Só queria um enterro.
Sim, e a Monique falando que queria caixão fechado. Eu falei assim: não, não vai ter caixão fechado nenhum. Meu filho lindo, maravilhoso, tem vários amigos que adoravam o Henrique, toda a minha família amava muito o meu Henrique. Não, não vai ter caixão fechado nenhum. E ali a direção do ML entendeu que tinha alguma coisa errada, não liberou o corpo do meu filho naquela noite e falou que investigaria melhor no dia seguinte. Eu voltei de novo pro ML, 10 horas da manhã, por mais ou menos volta de meio-dia, ainda não tinha nada, faltou água no ML, né? E por causa disso tava demorando um pouco mais. E aí ela me liga e fala assim: mas por que que tá demorando tanto, né? Eu recebi várias pressões, tanto da Monique quanto essa Cris, assessora do Jairo. E eu falei assim: não, não tá demorando porque tá faltando água aqui e vai demorar um pouco mais. Ah, mas por que que não falou? Eu mando um caminhão pipa aí. Então, assim, da parte deles lá, todo mundo querendo acelerar, entendeu? O
Não
processo.
queriam saber exatamente o que tinha acontecido.
E hoje a gente sabe, né? A gente vê que ele ligou para governador, que ele ligou para a direção do Barra D'Or, ele ligou pro IML, ele ligou para todo mundo enquanto eu tava ali como pai, tentando saber o que que aconteceu com meu filho.
Você teve medo por ele ser um vereador, na época era vereador, agora foi cassado, né? De que isso não desse em nada, que você não conseguisse provar o que tinha acontecido. Como é que foi esse momento de até você conseguir botar isso na imprensa, que a investigação avançasse?
Sim, eu tinha receio, né? A gente mora no Brasil, né? A gente já viu tanta coisa aí acontecendo que até Deus duvida. E se tratava ali de um político, né? Influente, 5 mandatos de vereador, com pai envolvido em política, né? Com alguns mandatos também, com envolvimentos, né? Com gente muito perigosa. Então, assim, nesse sentido, tive receio do que poderia acontecer. E assim, eu precisava nivelar os esforços, né? Porque eu sou Leniel, pai, né? Sou engenheiro.
Você se sentia sozinho ali nessa luta?
Sim, trabalho numa das maiores, se não a maior empresa de engenharia do país. Mas eu sou um, né? Não trabalho, eu não tenho um sistema por trás. Eu sou apenas um trabalhador e tinha receio do que poderia acontecer. E hoje a gente sabe, né, que a minha suspeita, ela realmente aconteceu. A tentativa dele de mover um sistema, de mover todo o network dele lá, de contatos, para que abafasse a investigação, para que não se investigasse. E nada acontecesse, né? Até voltando um pouquinho, Edmilson, que você tinha me perguntado sobre o acidente doméstico, esse assunto surgiu mais ou menos na terça-feira. Meu filho foi enterrado na quarta. Eu achei muito estranho porque o colégio que meu filho estudava, o Marista, soltou uma nota, né, do falecimento do Henri, falava em acidente doméstico e logo em seguida falava em violência contra a criança. Achei muito estranho aquele comunicado. Ninguém me falou em acidente doméstico. Até porque o laudo do ML não falava em acidente doméstico ali. Impossível, né, uma criança cair de uma cama, por exemplo, que foi ventilado, e ter uma hemorragia interna tão grande com uma ação contundente como se fosse uma queda do terceiro andar de um prédio, entende? Então, assim, essa versão, né, posso dizer assim, de acidente doméstico, ela surgiu ali mais ou menos nessa terça-feira, provavelmente alguém da família da Monique, lá da parte do Jair. E aí começou ali na escola e depois a gente viu que eles levaram esse tipo de versão aí até para própria o depoimento para a polícia.
Numa entrevista com o repórter Carlos Delanoy, ele disse que chegou a conversar com você antes das primeiras reportagens, disse que teve uma conversa longa com você, que era você tentando mostrar que aquilo não era um acidente doméstico, né? Porque até então nenhuma reportagem tinha ido ao ar, todo mundo ainda tinha uma preocupação para saber se era um acidente ou não, né? Você ainda estava lutando para fazer isso ganhar o público, é isso?
Sim, o Carlos foi a primeira pessoa da imprensa que entrou em contato comigo. Nossa, eu confiei no trabalho do Carlos e do Leslie, pedi para eles, expliquei toda a situação, expliquei o meu filho, do que se tratava, de como foi, expliquei toda a dinâmica do que aconteceu, do que tinha havido, e de que não, acidente doméstico não poderia ter sido de jeito nenhum aquilo, entendeu? E o Carlos, né, ele entendeu também, né, e o Leslie, que tava muito estranho, né, aquilo, e eu pedi para eles o apoio para que a gente buscasse a verdade. Porque eu não queria vingança contra Jairo e contra Monique, nunca quis isso. Eu só queria a verdade, o que tinha acontecido com meu filho, para que aqueles dois falassem de alguma maneira. E hoje a gente tá vendo, né, que eles em nenhum momento falam, né? Na verdade, eles falam milhares de coisas, que são pessoas boas, que fazem isso e tal, mas não falam o que aconteceu.
O que aconteceu de fato ali até hoje, nunca ninguém soube.
Naquela noite, entre as 19h30, que ela leva o Henri, a 3h50 as imagens ali do elevador, a gente não sabe o que aconteceu. Dois adultos e uma criança dentro de um apartamento, uma criança assassinada, né, uma criança morta, e dois adultos aí com nível superior saem e não falam nada do que aconteceu, entendeu? Então, assim, tava muito estranho. E aí, eu confiei no trabalho do Carlos e do Led, pedi pra ele, né, que me ajudassem, e eles falaram que iriam me ajudar aí como imprensa, né, e dar a matéria. E aí a gente teve o apoio aí pra conseguir, né, ter esse desfecho inicial aí, né, posso falar agora, até a prisão dos dois.
Nesse período todo, até que, enfim, as coisas hoje, olhando para trás, é mais fácil da gente entender, né? Mas você que estava ali acompanhando tudo, o que que fez a história mudar de fato? Qual foi o momento que olha, agora a história mudou?
Então, eu tive dúvida ali, eu já tinha pensado que tinha sido o Jairo, que tinha sido a Monique, pensava que tinha sido os dois. Na minha cabeça passava mil coisas do que poderia ter sido acontecido naquele apartamento, porque eles não falavam, né? Eu tava muito angustiado. Na quarta-feira, né, na semana seguinte, eu ajoelhei no meu quarto e orei muito naquele dia. Falei, Senhor, por favor, me dá uma resposta, eu não aguento mais essa angústia. Eu não sabia o que tinha acontecido e não sabia qual dos dois tinha feito alguma coisa com meu filho. E ali naquele dia, eu tenho um Instagram que eu fiz, né, uma rede social que eu fiz no dia que meu filho faleceu, e entra em contato comigo uma ex-namorada do Jairo, foi naquele dia mesmo, final da tarde, noite, perguntando, Leniel, é você mesmo? E eu falei que sim, você é o pai do Henri? Eu falei sim, e fala comigo se eu tivesse falado sobre esse cara 6 anos atrás, o que ele fez com a minha filha, eu teria salvo teu filho. E ali, né, eu comecei a descobrir quem era o Jairo. Depois eu liguei pra essa menina, a gente conversou, né, sobre quem era o Jairo. Eu não conhecia o Jairo, né, na verdade eu só tinha, antes do falecimento do meu filho, encontrado com esse cara 3 vezes. E ali ela fala de que ele era agressivo com ela, que agrediu a filha dela, E de que a filha dela, puxa, quando viu a matéria do meu filho, começou a chorar e falou que ele fez a mesma coisa. E ali eu comecei a descobrir que se tratava de um psicopata que tinha prazer em fazer isso com criança, porque já tinha relato anterior, entendeu?
Ali você começa a montar o quebra-cabeça do seu filho, a recusa para ir para casa.
Sim.
O tio me machuca.
As reações dele, as mesmas reações de todas as crianças, entendeu? Foi muito rápido, entendeu, Edmilson? Foi muito rápido. Entre o dia que eu vou buscar o Henrique pela primeira vez, e desculpe que a Monique tá morando no Majestic com esse cara, foi mais ou menos ali a segunda semana, né? Segunda quinzena de janeiro. E meu filho veio a óbito 8 de março, então deu mais ou menos um mês e meio aí entre esse convívio entre aqueles dois lá e meu filho naquele apartamento. Então, assim, eu não tinha, né, noções de quem era o Jairo. Ele foi me apresentado primeiramente como médico. E ali, mais ou menos em fevereiro, a Monique me mandou uma mensagem um dia falando: ah, você sabe quem é o Jairo, né? Que ele é vereador. Eu falei: não, não conheço ele. Sabia não, para que ele era vereador. Nunca tinha ouvido falar de Jairo desde então. E ali a gente foi começar a entender, a perguntar pessoas daquela região de Bangu e começamos a ver quem era o Jairo, né? Começamos a ver o Jairo com envolvimento até com agressões a um repórter, coisa de 2008, e esse caso foi arquivado. Vemos o Jairo, né, agressor de crianças e outros relatos, e depois apareceu também uma senhora, né, que trabalhou com o menino e também relatou muito similar do que tinha acontecido com meu filho, na verdade até muito pior, só que meu filho veio a óbito, o menino aí foi muito mais agredido até do que o Henrique, de forma que até quebrou a bacia do menino. E ali a gente começou a ver que o Jairo, ele tinha histórico psicopata de agredir criança com prazer. E começamos a ver o modus operandi dele, né? Um cara que tem prazer em agredir criança, mais ou menos essa faixa etária, entre 3 a 5 anos. Busca mulheres recém-separadas ou solteiras, com até problemas financeiros, para que faça do sadismo dele ali, de levar a criança para morar com ele. E hoje a gente sabe aí de que, provavelmente, se Monique não tivesse levado nem o Henri, né, deixasse comigo, ele nem teria ido morar com essa mulher.
Bom, depois com as investigações, a gente acompanhou tudo, né, todo mundo, o Brasil inteiro acompanhou essa história. Para você, o que falta é saber o que aconteceu naquele intervalo de tempo agora e fazer justiça.
Sim, sim. Eu sempre quis saber a verdade. O que aconteceu com meu filho, entregar o meu filho bem, feliz, brincando, uma vida grande pela frente, maravilhosa que o Henri teria, e me entregarem meu filho morto, com 23 lesões, com laceração hepática, hemorragia interna. O meu filho foi muito agredido, Edmilson, naquela noite.
Você quer saber quem foi, quem participou, se foi ele, se ela esteve junto naquele período, você quer saber cada momento.
Sim. Espero que um dia um dos dois fale, né? Porque senão a gente vai estar falando aí de como foi com Isabela Nardoni, 13 anos atrás, que os dois não falaram como é que foi. Provavelmente Jair e Monique ali também não vão falar aí o que aconteceu. Somente os dois podem falar o que aconteceu naquele apartamento.
E você espera agora, o próximo passo é o Tribunal de Júri.
Sim. Espero eles para que a justiça seja feita, né? A polícia já fez um trabalho exemplar, né, na investigação. A Câmara dos Vereadores fez um trabalho também exemplar e exoneraram ele, né? 49 votos a zero, então também já fez um trabalho exemplar. Agora eu aguardo que a justiça seja feita e a justiça faça também um trabalho exemplar aí para que tenha pena e a pena exemplar, a pena máxima com relação ao que houve com meu filho, para que outros agressores aí não façam ou pensem mil vezes antes de agredir uma criança, para que é esse tipo de pena que vai acabar recebendo.
A gente termina aqui, você quer deixar mais alguma mensagem?
Quero agradecer, eu agradeço demais aí o apoio de vocês, eu continuo aqui na minha luta por justiça. Vou fazer justiça para o meu filho até o final. Se tiver que contratar mais advogados, o que precisar, né? Mas é claro, eu confio no trabalho da promotoria. O promotor é excelente e vai fazer um ótimo trabalho.
Então, assim, agradeço o apoio de todo o Brasil que tem me apoiado, né, e que tem nos apoiado, que vai nos apoiar até o júri aí, para que a gente possa fazer justiça pelo Henrique.
Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.